Muito bom dia, Dani, tudo bem?
Bom dia, Cacá, bom dia, João, bom dia aos ouvintes.
Daniela, eu vou te perguntar, fazer uma série de perguntas para você, sabe por quê? Esses dias eu estava dando uma olhada, não sei se foi exatamente rede social, se foi reportagem, a gente acaba recebendo informação de tanta maneira, de tantas maneiras que acaba confundindo. E daí tinha uma imagem de uma pessoa com uns dois, três alimentos falando, você sabia que isso é melhor do que isso? E veio mostrando, por exemplo, ela argumentava ou mostrava que o pão francês, pelo menos na visão dela, é melhor e tem menos aditivos que podem ser considerados um pouquinho maléficos para a saúde do que o pão de forma. Aí eu um dia fui tomar um café na padaria e fiquei numa dúvida se o pãozinho de tapioca ele é mais saudável ou não do que o pão de queijo normal. Então eu vou te fazer um monte de pergunta, Dani, nessa linha e daí você vai respondendo para nós. Vamos começar pelo pão de queijo. Pão de queijo e pãozinho, aquele pãozinho de tapioca, que é muito típico das nossas padarias. Qual que é o... Não sei se a gente pode falar que é o melhor ou o menos pior.
Então, Cacá, a base dos dois é a mesma, né? Que é o polvilho. Então, ele vai ter uma carga glicêmica maior, né? Ou seja, ele tem bastante carboidrato. Então, para uma dieta de emagrecimento, não seria uma opção tão interessante. Porém, ele não tem glúten, então ele tem um teor inflamatório menor, né? Ele não dá tanta distensão abdominal quanto pão de sal, pão francês, por exemplo, que é feito com a farinha de trigo. Então, ele é uma opção, por exemplo, para quem sente mais flatulência, mais gás, mais distensão abdominal ao consumir o pão francês. Mas o polvilho ele tem bastante carboidrato, né? Então, para o emagrecimento, se você for consumir por conta de emagrecimento, não seria uma opção tão interessante. O pão de queijo, ele também é feito do polvilho, mas ele vai ser acrescido ali, né, de queijo. Então, ele vai ter um pouco mais de proteína por conta do queijo, mas vai ter um pouco mais de caloria também.
Deixando bem claro que minha ideia aqui não é exatamente emagrecer, não, mas é tentar ver nos alimentos todos que a gente acaba consumindo no dia a dia, qual que é, digamos, o menos ruim. Você citou pão francês. E nessa comparação entre pão francês e pão de forma? E eu queria que você falasse dos pães normais e também dos pães considerados... Aqueles que são feitos com... A gente pode falar que eles são mais naturais? Eu não sei exatamente se a gente pode usar essa expressão, Dani.
O de fermentação natural, no caso?
É.
Então, quando a gente fala, por exemplo... de um pão integral, aquele supermercado do pacotinho, ele vai ter mais aditivo químico, ele vai ter mais conservante do que aquele pão francês que é feito ali na padaria, na hora. Então, em relação a aditivos químicos, conservantes e preservantes, o pão de sal, ele é uma melhor opção do que o pão integral. Tem a opção agora também nas padarias do pão integral de sal, que eles usam um pouco da farinha normal, né? Da farinha de trigo enriquecida com ferro e com ácido fólico, mas eles usam também a farinha de trigo integral. Então, é uma opção interessante. Eu indico, inclusive, algumas padarias aqui da Grande Vitória, eles fabricam o próprio pão integral de forma, que não é pão de sal, é o pãozinho integral mesmo de forma. E aí eles têm menos aditivos químicos, menos conservantes, menos preservantes. Mas comparando o pão francês da padaria com o pão integral... O pão francês ele seria uma melhor opção porque ele tem menos aditivo químico, menos conservante. E aí vai também do que a gente vai colocar dentro do pão. Que aí a melhor opção seria a gente colocar, por exemplo, uma fonte de proteína, colocar um ovo, que vai dar mais saciedade, entendeu? Você pode colocar ali também um queijinho branco, um franguinho desfiado, evitar os embutidos, né? Presunto, peito de peru, blanquete de peru. Então não dá para você comer pão com mortadela e achar que você está fazendo a melhor refeição do mundo. Tá?
A ideia não é a melhor refeição do mundo, mas por exemplo, a ideia mesmo é tirar essas pequenas dúvidas, por exemplo, entre o pão de forma e o pão francês. O João tem uma pergunta aí de ouvinte, João?
Dani, o Thiago Prado, de Jardim Marilândia, pergunta se os pães integrais têm algum benefício real para a saúde, aqueles pães feitos com grãos, sabe?
Desculpa, não entendi. Se os pães integrais feitos
tem algum benefício real para a saúde? Se os grãos ajudam a, sei lá, no metabolismo, se ajudam a melhorar a flora do intestino, enfim.
Claro. E os grãos, eles são essenciais para a nossa saúde. Inclusive, eu prescrevo muito. quanto mais semente tiver o pão, a gergelim, semente de girassol, a chia, as sementes elas têm muito zinco, têm muito magnésio, têm muito cálcio, que são minerais essenciais para a nossa saúde. Então, quanto mais fibra, melhor a sua saciedade, né? A fibra ela dá mais saciedade, ajuda na melhora do seu intestino. Além disso, tem muitos minerais que são essenciais, que é o zinco, por exemplo, magnésio, selênio.
Vamos voltar no assunto que você tocou e que eu tenho dúvida também. Você falou de queijo. O que é melhor? Queijo fresco, aquele queijo branco, que até vem muitas vezes com soro, outras vezes ele vem um pouquinho curado, ou os queijos, digamos, um pouco mais duros. A mussarela já é um pouquinho mais, é fresca, mas é um pouquinho mais dura, e temos os queijos mais duros mesmo. Queijos italianos, por exemplo, que tem uma consistência mais firme. O que é melhor entre eles, Dani?
Então, em relação aos queijos, todos os queijos eles são interessantes para a nossa saúde, com exceção dos queijos tipo cheddar, que aí você vai ter corantes artificiais, você vai ter aditivos químicos. O queijo branco, ele é um queijo menos calórico, então para uma dieta de baixa caloria ele é mais interessante, tá? Mas ele vai ter mais lactose, vai ter mais açúcar do leite. Por isso que tem gente que às vezes sente um pouco mais de gases, mais diarreia ao consumir queijo branco ou tomar o leite do que quando come um queijo prato, um queijo mais curado. Esse processo de cura, que vai deixando o queijo mais endurecido, é um processo de fermentação natural que acontece no queijo. E aí você diminui a lactose. Então, são queijos um pouco mais gordurosos, com teor de gordura um pouco maior, porém, com baixo carboidrato, vai ter menos lactose. Então, pessoas que são mais sensíveis à lactose tendem a ter menos reação ao consumir o queijo amarelo. Então, para uma dieta, né, de baixa caloria, ou que você quer um queijinho mais leve, né, você pode usar o queijo branco. Se você sente alguma distensão abdominal, ou tem mais resistência à lactose, não tem tanta lactase aí no seu organismo, o queijo amarelo ele acaba sendo uma melhor opção, apesar de ser um pouquinho mais calórico. O que eu peço para evitar são esses queijos com mais aditivos químicos, que é tipo cheddar, que não é um queijo saudável.
O cheddar nosso aqui realmente ele é muito ruim. É só para explicar para quem não tem muita essa informação, para os nossos ouvintes, né, Dani? Porque o nosso cheddar aqui, ele é um queijo processado, que aliás é uma coisa que se encontra muito nos supermercados. Você encontra embalagens, o queijo é todo quadradinho, já teoricamente um queijo para sanduíche. Prestem muita atenção, porque aquilo, vocês notem o seguinte, assim, queijo tipo cheddar, queijo tipo provolone, queijo tipo gorgonzola, o que eles fazem ali é uma massa usando o queijo, e beneficiam e fazem uma outra coisa. O cheddar original, ele até é muito bom, mas é muito caro. Ele é inglês. Alguns lugares aqui da Grande Vitória tem esse queijo para vender, mas assim, eu acho que a última vez que eu comprei devia ter, sei lá, na embalagem, algo em torno de 50, 60, 70 gramas e custou 20 e poucos reais. É um queijo bem, bem caro. Ele é bom, muito bom, mas caro. Tem pergunta, João?
Participação do ouvinte Franco. A gente está com um probleminha aqui no cabo, mas a gente vai conseguir. Só um minuto,
ó. Deixa só eu fazer, então, enquanto isso, um parênteses dessa questão do queijo.
Pode fazer, Dani.
Que o Cacá falou.
Uhum.
É interessante, Cacá, que saiu uma matéria ontem em que o Brasil, a gente tem muitos queijos premiados, né?
Sim.
Então, a gente tem uma boa qualidade de queijo aqui,
sim,
no Brasil. Então, quanto mais artesanal o queijo, né, que a gente compra aqueles na feira, aqueles que você sabe que tem produção própria, produção caseira, menos industrializado, mais saudável é o queijo.
Pois é, Dani. Essa explicação que eu estava dando, porque é cada vez mais comum. As pessoas podem, inclusive, prestar atenção que nos supermercados você tem muitos queijos que são vendidos e que eles, por não serem originais, por não obedecerem aquilo que é estabelecido como DOC, né, denominação de origem controlada, que é aquela que são as questões que estabelecem as regras, o tipo de leite que é utilizado, quanto tempo de maturação, etc. Então, na embalagem, eles não podem escrever, por exemplo, que aquele é um queijo, não vou falar o cheddar porque o cheddar eu já usei como exemplo, mas parmegiano, né? Então, o queijo parmegiano de origem, ele é até realmente muito caro, e dificilmente você encontra aqui no Brasil. Quando encontra, ele também é caro. Então você tem variações, mais ou menos como acontece com o cheddar. Aqui no, o cheddar que a gente acabou consumindo aqui no Brasil é um tipo de massa que eles fazem, com muito corante, inclusive, e fica meio molenga, é um queijo um tanto estranho, mas ele não é o original, não. E é isso que a Dani falou. Nós temos, inclusive aqui no estado, o estado tem muitos queijos bons. A gente tem recebido muitos queijos de qualidade também de Minas Gerais, até pela proximidade, mas temos recebido uma variedade muito grande, muito boa, de queijos nacionais e que são muito bons. Conseguiu aí, João?
Consegui. Agora sim, Franco.
Bom dia, Band News. Vamos lá. Comprei 5 pães, comi 2. No outro dia, eu cortei em fininho e fiz no air fry, fiz uma torrada. A torrada é mais saudável do que um pão natural?
Tem alguma diferença, Dani?
Essa pergunta sempre cai, porque eu acho que em algum momento alguém inventou que torrada era saudável, não é, Dani? Fala pra nós.
É, e na verdade não, né? A caloria da torrada, ela vai ser até um pouco maior do que a do pão, tá? Então, essa história de que, troquei pão pra comer torrada, né, achando que fez, né, uma diferença na questão da alimentação, não faz diferença nenhuma. Acaba ficando até um pouco mais calórica. Então, se você quiser, você pode comer o pãozinho aí tranquilamente, não precisa trocar pela torrada, que é praticamente trocar 6 por meia dúzia.
Tá bom, então, Dani. Dani, só uma última pergunta. Se você chegar num barzinho para comer algum salgado, um barzinho clássico que tem uma estufa, e ali na estufa tem quibe assado, quibe frito, empadinha, torresmo, essas coisas todas que você sabe que existe nos botecos todos da Grande Vitória, o que que você recomendaria? Que a pessoa fugisse?
Quibe. O quibe. É, porque o quibe, ele não vai ter nenhum embutido ali, por exemplo, o enroladinho, né, que é de salsicha, que não seria uma boa opção. A coxinha, ela vai ser frita, né? Então também não seria uma opção tão interessante. A melhor opção seria o quibe, porque o quibe ele vai ter o triguilho, né, e a carne moída. Então você vai ter uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de carboidrato. E se for assado, é ainda melhor. A coxinha, por exemplo, ela vai ter a farinha de trigo, ela vai ter a gordura e vai ter o frango. Então entre a farinha de trigo, por exemplo, e um triguilho, o triguilho é a melhor opção, tá? E se for um quibe, se for o quibe assado, aí sem sombra de dúvidas. A empada, por exemplo, apesar dela ser assada, vai muito óleo, vai muita gordura nela, né? Manteiga, margarina, enfim. E é aqui a base dela, né? Farinha de trigo e o óleo. Então, ela acaba tendo uma caloria maior, né? Um pouco mais de gordura trans, apesar dela ser assada. Então, o quibe seria uma melhor opção. Inclusive, eu adoro quibe. Quibe cru, então, eu sou fã.
Dani, querida, muito obrigado. Boa semana, bom trabalho, viu?
Obrigada.